Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 771 do Notícias do Front. Achou o teto, e agora? É, moçada, esse é o título da semana, é sobre ele que nós vamos falar. Não sem antes, como você já sabe, mas não custa lembrar, né, elencar aqui para você os nossos patrocinadores, as empresas que acompanham aqui o Front. Flex Nutrição Animal, do meu amigo Rodrigo Cantoni, nutricionista de primeira qualidade lá de Britânia, que atende todas as regiões do estado de Goiás. É de onde vem os suplementos que a Fazenda Terra Madre utiliza. Estamos com Otimiza Gestão Rural, franqueada da Integra, em Goiânia, para quem quer enxergar sua fazenda traduzida em números, lá da Micheline e da Cíntia, e também, obviamente, equipe inteira de extrema qualidade. Temos a companhia de UPL, que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. E está conosco também Sicoob Cred Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. É o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre. Um conceito diferente de banco, entre aspas, que eu utilizo e, portanto, recomendo fortemente. Pessoal, mais uma semana de pancadaria, né? Semana passada o título foi, você lembra, né? 73 dólares e muita pancadaria. Dessa vez não é diferente, né? A coisa está agitada, animada, tá quente nessa semana aí, praticamente a última semana de abril, tá certo? A gente deve, a penúltima, né, na verdade, porque a semana que vem, ainda até quinta-feira, ainda é o mês de abril. Muito bem, nós começamos a semana, teve bastante notícia China dessa vez, né? Bastante. Bastante notícia China. Começou com um anúncio, né, de que a China liberou diversas plantas, ao todo 9 plantas, quase todas, 8 para ser mais exato, são da Austrália, de importação de carne bovina. Houveram plantas também de peru, de porcos, né, de cavalos, inclusive. E outra notícia China que ganhou destaque na semana foi mais uma parcial, né, que a China soltou de internalização da carne, dessa vez no mês de março. E quando a gente jogou esses números, né, na nossa planilha aqui, que originou o front de duas semanas atrás, que você deve ter visto, onde a gente, se não, eu recomendo para que você veja, para que você escute, né? Onde a gente elencou, né, quando, de acordo com uma previsão nossa, né, de quando seria quando a gente alcançaria a cota de importação da China, né? E o que a gente percebe é que o número que a China soltou da internalização de carne em março, completando aí o primeiro trimestre com 512 mil toneladas, aproximadamente, o que dá 46,3% da cota, reforça o que nós dissemos há mais ou menos duas semanas. Ou seja, a cota, de fato, só deve ser atingida, 1.106.000 toneladas, na segunda quinzena de julho. Talvez até nos primeiros dias de agosto, vai depender justamente do volume dos próximos meses. Mas, muito provavelmente, o boi comprado ainda durante o mês de maio, ele tem enorme chance de chegar dentro da cota da China. Em algum momento de junho, esse boi já começa a ter uma possibilidade de chegar com carne fora da cota, tá certo? Então, nada de novo nesse sentido, né? E aquelas previsões que falaram que a cota acabaria em maio, esquece. Com esse número de março, ficou de fato praticamente impossível disso acontecer. Teria que ser um volume gigantesco que nós para a gente embarcar durante o mês de abril, que está praticamente finalizado. Não dá mais tempo. Então, não vai ser maio. Firmamos o pé em julho e ainda dissemos, reforçando, que é para o final de julho, talvez até início de agosto, o que suporta a compra de boiada até o final de maio, comecinho de junho. De novo, o volume das próximas semanas vai ser relevante para cravar aí a data exata. Mas aquela previsão catastrófica, dita aos quatro cantos, de que a cota acabaria em maio, como nós já tínhamos adiantado, não deve de fato ocorrer. Muito bem. O que a gente também observou e ganhou espaço, né, na nossa atenção aqui foi o dólar, né? O dólar bastante desafiado para baixo, perdendo o suporte dos 5. A arroba, mesmo com algumas quedas, mantém o nível de 73 dólares, né, onde a gente está, onde a gente continua. Essa questão do câmbio, eu tive conversando com algumas pessoas, preocupa no seguinte sentido. A gente pode estar tendo uma margem para exportação em algumas situações pior que do mercado interno. Então, com esse dólar para baixo, tanto os contratos mais antigos quanto os contratos mais novos, eles podem de fato estarem apresentando margem pior que o mercado interno. Então, assim, se as indústrias, principalmente as médias que exportam, virarem o canhão de vendas para o mercado interno, aumentando a oferta de carne, pode ser que os preços do atacado cedam, o que ainda não está acontecendo, o que de fato não ocorreu. Isso é uma conjectura, né? Estou chamando a atenção de coisas que a gente viu durante a semana e que são relevantes, né? Só voltar um ponto com relação à cota. Eu conversei com pessoas na China essa semana, e eles me garantiram que compram normalmente carne desde que essa carne esteja dentro do navio até o final de maio, né? Então teria que sustentar compras de boiadas até o início da segunda quinzena, né? O final da primeira. Então, alguns outros com os quais eu conversei dizem que, ok, a gente compra a carne que tiver embarcada do Brasil em maio, porque tem baixíssimo risco de pagar uma taxa, mas se por um acaso der zebra e essa carne for liberada em um momento em que a taxa já esteja em vigor, nós vamos ter que rachar esse imposto. Então, isso está acontecendo. É um acordo comercial entre as partes, em relação a essa dinâmica, né? Porque a primeira vez que o Brasil está lidando com esse assunto, isso é difícil para o frigorífico exportador, isso é difícil para o importador chinês. Mas tudo indica que a indústria continua tendo que acelerar abates em abril e também em maio, principalmente na primeira quinzena de maio, e que sinaliza que precisam pôr carne para dentro, né? E que tanto do lado de cá quanto do lado de lá tem muita incerteza, né? Tem muita, muita, muita incerteza, porque, de novo, é novo para os agentes, né? Para os players comerciais. E a verdade é, isso tudo está na mão do governo chinês. A China é que diz quanto de carne chegou, né? Ela pode, ao seu bel prazer, penso eu, já que todo mundo com quem eu converso, que tem relacionamento com a China, de maior ou menor grau, diz: o problema é que a gente não sabe direito como as coisas acontecem, o problema é que a gente não sabe direito dos números. Então, se assim, ela pode dizer que o volume embarcado em abril foi menor, foi maior, isso aí, sem dúvida nenhuma, ninguém tem certeza desses. O fato é que ela disse, ponto, ponto final. A China falou, a água parou, acabou a cota, acabou a cota, né? Bom, o que que a gente pode falar mais nessa semana? Houve uma pressão, está havendo uma pressão muito grande no mercado futuro bastante frouxo, pressionado, e o físico ainda relativamente firme. Aparentemente achou o teto. Aqueles preços de 375, 380, a gente não viu de novo essa semana. Né? E um tiroteio danado. E eu acredito que esse tiroteio vá seguir. A gente vê que o indicador, né, o indicador da Tagro B3, ele achou o teto, ele tem apresentado recuos muito mais leves do que a Bolsa tem apresentado nos contratos futuros, principalmente de junho, julho, agosto, né? Então, até a gente brinca, né, que o boi mais barato do Brasil, e por que não do mundo, já que o boi brasileiro é o boi mais barato do mundo, ele tem um lugar. Se você quiser comprar ele, é na Bolsa. Você quer comprar boi barato, meu amigo? É na Bolsa, né? Uma coisa que aconteceu também durante a semana, eu acho que assim, principalmente, de novo, nesses momentos de estresse no mercado, eu acho que a cadeia pecuária está precisando entender qual é a proporção saudável entre boi de contrato e boi de balcão. Tanto essa reflexão tem que vir por parte do pecuarista, do vendedor, quanto também por parte do comprador. Eu tenho falado isso já há algumas semanas, né? E essa reflexão tomou mais pé, né, nesses dias de estresse no mercado. Mas aparentemente o indicador tem se comportado de maneira correta, de maneira justa, ou seja, não tem agradado muito nenhum dos dois lados, como eu sempre gosto de frisar, né? Acho que cabe a reflexão, né, nas próximas semanas, meses, nas próximas negociações. Eu acho que é vital para o indicador o boi balcão. E se todo mundo quer um indicador que seja aderente com a realidade do mercado, é dever de todo mundo proporcionar isso à metodologia que calcula diariamente o indicador. Eu tenho batido nesse ponto, né, porque cada vez mais fica cristalizada a necessidade dessa reflexão por parte de todos os elos. Ah, só um detalhe também, mudando de assunto, sobre a China, relatos cada vez mais fortes de um possível outbreak, de um possível perda de mão de uma questão sanitária na China e na Rússia, né? Com relação à febre aftosa. Então isso pode fazer efeito adiante. Eu já disse isso aqui em alguns episódios anteriores, de que conjecturas, né? Isso não é informação, mas se houver de fato um problema muito sério com relação à sanidade na China, enfraquece a perspectiva dessas sanções comerciais permanecerem do jeito que está. Isso ainda está na mesa. Tá? Muito bem. Quando a gente observa aqui outro assunto que chamou muita atenção, outro fato, né? O speed da exportação de abril vem muito forte. Como eu disse alguns minutos atrás, né? Frigorífico vai ter que acelerar a compra de gado para jogar carne na água para a China em abril e maio. Isso por si é um dificultador de quem quer imprimir baixas no físico, na mesma intensidade de quem imprime baixa no financeiro, na bolsa, porque isso sem dúvida nenhuma é mais fácil, né? Outro fato que é inconteste é que a reposição segue extremamente firme, boi magro na casa aí de R$380, né? Então, assim, reforço aquilo, né? Quer boi barato, quer comprar boi barato, meu amigo, no mercado você não vai achar. Eu vi negócios essa semana de 380, 390. A gente observa também outro fato que chama atenção aqui. É um ranço muito grande entre os elos, entre aspas, né, oponentes. Parece que a vontade de ver um elo, um fornecedor seu, no caso, vamos falar assim, o frigorífico, a vontade de que algumas pessoas, alguns frigoríficos têm de ver o seu elo, entre aspas, oponente, né, o fornecedor, o pecuarista, para baixo, perdendo preço, é maior que a racional, né, da cadeia, de tentar fazer a cadeia rodar em equilíbrio, né? Então, muita gente parece que enxerga apenas o pé, né? nenhum palmo à sua frente. E eu fico triste porque o pior é que os grandes, os maiores ganhos ocorrem só quando todos os elos da cadeia participam. Então, o que eu estou querendo dizer, mais especificamente falando? Ao macetar a bolsa, e pelo volume do commitments, dos relatórios que a B3 divulga, e isso foi reforçado nesse dia 24, o grande vendedor da bolsa é a pessoa jurídica não financeira, principalmente os frigoríficos. Então, essa pressão ela vem das grandes indústrias, ou das médias, das pequenas que operam na bolsa, né? Fato. Isso está fazendo a conta do segundo semestre de fechar, não fechar. Ou seja, você comprar um boi em junho, em abril, para matar em agosto, julho, agosto, você vai perder no mínimo R$250 comparado a você pegar esse dinheiro e deixar ele numa renda fixa num banco. Tranquilamente, R$200 a R$300. Com uma queda que está sendo precificada aí de 8%. Né? Então, assim, será que vale a pena fazer toda essa pressão agora para tentar chacoalhar o mercado de curto prazo e cavar uma falta de boi pronto lá para agosto e depois de novo ser apertado, o chicote ter que trocar de mão? Porque senão a gente vai trocando de mão de chicote, o chicote vai trocando de mão em mão e nunca a gente chega em lugar nenhum. Né? Então, isso fica muito cristalino essa semana. E o que a gente observa é que os preços da carne no mercado interno estão sustentados, cravou máxima várias vezes essa semana, por exemplo, no número do CPEA. Outras referências que a gente pega também estão sustentados. E aquela história, né? Uma carne no atacado firme, ela não combina com pressão no físico. Os frigoríficos médios, maiores, talvez até tentam, mas os frigoríficos pequenos, os menores, não permitem, porque eles continuam no jogo. Então, assim, se a carne não cair e escala, que é o segundo ponto que eu acho que a gente tem que olhar com lupa, não deslanchar com força, vai ser muito difícil fazer o físico buscar os níveis que a bolsa atualmente exibe para os próximos meses. Então, esses são os dois fatores relevantes. Lógico, se todo mundo, ou uma boa parte da turma, virar o canhão de vendas para o mercado interno, essa carne ceder, né? Aí sim a gente tira a força dos pequenos de manter a compra de gado gordo firme. Se escala deslanchar também da mesma forma, é no mesmo sentido sinérgico. Então, nas próximas duas semanas, a gente, ou três talvez, mas vão ser relevantes para a gente ver, né, esses dois pontos, preço da carne no mercado interno e escalas. Se o preço da carne no mercado interno sustentar e as escalas não deslancharem, vai ser muito difícil o físico alcançar a bolsa, e talvez a bolsa vai buscar o físico. Talvez a gente vá ver quedas no físico e alguma recuperação na bolsa. Agora, se esses fatos ocorrerem, aí realmente complica. E para falar assim, já que a gente falou a palavra complicado, quem é que não está complicado? Quem não está complicado, moçada, é quem comprou, né? Quem comprou, por exemplo, put, como nós falamos reiteradamente, né, nas últimas semanas. Eu posso citar aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui dia 20 de março. Eu disse o seguinte: Deus protege quem pensa com custo de produção na mão. Por isso, quem protege margem dorme melhor que quem torce por preço. As opções de venda, entre parênteses, compra de puts, podem ser boas atitudes para quem acredita em mercado firme, mas não quer correr riscos desnecessários, especialmente no final da safra de pasto. A pecuária quebra na alta. Ainda no dia 2 de abril, eu disse: o mercado procura teto e não encontra, mas nunca se esqueça, a soberba procede à queda. Para ser mais contundente, no dia 9 de abril, eu disse: não enfrente o risco, gerencie-o. Quem comprou uma put de strike de 350 está tranquilo, é preciso ter, no mínimo, uma put debaixo do braço. E a gente viu, né, ontem, por exemplo, contrato futuro de maio, sendo negociado na tela até 338 alto, R$ 339. Tem gente que está protegido desde os 350, tendo para isso comprado uma put de R$3. Então, quase R$10 de proteção já dentro do preço essa put comprada. Então, assim, não foi por falta de aviso, né? Nós reiteradamente dissemos. Outra pergunta que eu recebi muito foi: mas vai até onde? Moçada, vai até um nível em que o mercado físico não vai. Sempre o financeiro vai exagerar. Você pode ter certeza que você vai ver preços na bolsa para maio, junho, julho menores do que o físico vai alcançar nesses respectivos meses. Principalmente enquanto carne continuar batendo máxima, como é o que nós estamos vendo. Moçada, é isso. Lupa nos preços do mercado interno, a carne do atacado. Lupa na evolução ou não das escalas. E se você escutou o que a gente disse há várias vezes, há algumas semanas atrás, você está absolutamente tranquilo com a sua, por exemplo, a sua put ou a sua venda do mercado futuro ou o seu boiatermo, enfim, a ferramenta, você que escolhe. Nós estamos tranquilos por aqui, graças a Deus enfrentamos esse momento de turbulência. Momento de muita pancadaria, o tiroteio vai continuar, há total incerteza no ar, não se iluda, há coisas, há fatos relevantes muito sérios acontecendo na China que podem fazer as coisas mudarem, né? Então, assim, não tem verdade absoluta no mercado. A única certeza que a gente tem são, aliás, a melhor companhia nesse momento são as dúvidas, né? Então, muito cuidado se você está carregado de certezas nesse momento, tá certo? Eu fico por aqui deixando você com os nossos completando o nosso time de empresas amigas do Front, MSD, Saúde Animal. Está conosco a Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa e Rancho e WS Climatologia. É isso, moçada, esse é o recado da semana. Acho que foi bem claro. Deixo você com o último lembrete do agro contra o câncer. Abatendo seus animais, recolha R$2 por cabeça batida lá para a obra do Hospital de Amor, que eu acho que você não vai se arrepender. É algo bastante bacana de se fazer, que dá uma gratidão muito grande quando a gente percebe o desafio gigante, né, e o bem maior ainda que essa obra de caridade faz no Brasil. Eu estive conversando recentemente com o Rubiquinho Carvalho. O último podcast que eu gravei com o Rubiquinho há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, o desafio do Hospital de Amor era um déficit mensal da ordem de R$22 a R$25 milhões. Hoje isso está se aproximando da estratosfera de um déficit mensal de R$50 milhões. Então toda doação sua é fundamental para que todo esse trabalho continue de pé e siga fazendo absoluta diferença nesse nosso mundo. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos próximos dias estarei um pouco mais ausente, estaremos com o time dos amigos, por que não dizer um grupo de técnicos da Silva Feed, visitando os estados de Idaho. Vamos dar um pulinho em Oregon, vamos também em Montana, inclusive no Rancho Yellowstone. Vou trazer muita informação de lá, vai ser um tempo de muita qualidade, de aprendizado. Vamos observar boi a pasto nos Estados Unidos, geralmente a gente vai lá para observar animal confinado, né? E se Deus quiser, vamos trazer notícias e novidades. Acompanhe no nosso Instagram, notícias_do_front, e estaremos todos aqui, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima, moçada.